Sejam bem-vindos a mais uma Tertúlia Bola Branca, numa semana de primeiro clássico do campeonato, o Benfica-Porto. Para antecipar esse desafio, temos que olhar para o momento das duas equipas. O Benfica, com um excelente arranque de temporada, venceu o Belenenses SAD por 2-0. O Porto deu a volta ao mau arranque ao impor uma goleada 4-0 ao Vitória de Setúbal no Estádio do Dragão. Domingos, vamos começar pelo Benfica. Este jogo, frente ao Belenenses, mais uma vitória, confirma o excelente momento do Benfica ou de alguma forma mostra que a equipa de Bruno Lage poderá ter ainda alguma debilidade natural de início de temporada?
Não, acho que confirma que o Benfica está, neste momento, diria que é a melhor equipa, por várias razões, pela continuidade, pelo aquilo que tem apresentado. Não haja dúvida que o jogo com o Paços Ferreira fez com que o Benfica parecesse muito melhor do que aquilo que ainda não é possível nesta fase da época. E depois no jogo com o Belenenses, com mais dificuldades. Ganhou, é verdade, porque, na minha opinião, teve nesse jogo, acima de tudo, um grande Rafa, contra um Belenenses que pouco incomodou o Benfica, tirando uma situação em que o Kikas poderia pôr em causa o resultado, mas acho que o Benfica, mesmo assim, foi superior. Mas é aquele Benfica que nos tem habituado, um bocadinho, se calhar, uns furos abaixo daquilo que foi.
O que é normal,
Que é
de jogo a
normal, que
jogo.
é normal.
E o Porto, o que é que importa destacar, Domingos? Deu sinais de que há melhorias substanciais ou foi o Vitória de Setúbal um adversário demasiado acessível?
Evidente que esperava-se que o Porto fosse uma equipa diferente depois daquilo que aconteceu e querer mudar a imagem que deixou nos dois últimos jogos, quer com o Gil Vicente e quer com o Krasnodar. É natural que o Porto procurasse ser mais forte e procurasse ganhar o jogo de uma forma muito mais convincente. E, acima de tudo, procurar também consolidar uma equipa, porque eu acho que é esse o grande problema do Porto, porque nós falámos aqui em tempos que o Porto teria que tomar decisões rápidas, fazer um plantel rápido, fechar um plantel rápido, para ter uma equipa bem consolidada para atacar a Champions na máxima força. E isso não veio a acontecer. E nota-se que, nesta altura, o Porto existe alguma incerteza em relação à sua equipa. Eu diria que é muito mais fácil fazer a equipa ou adivinhar a equipa do Benfica que vai jogar contra o Porto do que adivinhar ou fazer a equipa do Porto que vai jogar contra o Benfica. E isto mostra muito daquilo que é o Porto nesta altura e nesta fase da época. Não foi, portanto, por isso é que eu disse que já falámos nisso aqui, falámos que o Porto teria que ser rápido, teria que ser certeiro, teria que os jogadores chegar a tempo e horas para poder ter uma equipa consolidada. O Uribe chega à tarde, o Marchezinho, a questão do guarda-redes também chega à tarde, o próprio Marega chega à tarde, o Uribe chega à tarde. Isto não é bom para um treinador que quer construir uma equipa, quer consolidar uma equipa, isto não ajuda em nada. E, portanto, se calhar esta incerteza, esta instabilidade e esta questão do rendimento que apresenta o Porto nesta altura tem muito a ver com isto.
Pedro, ainda assim o Porto parece que deu a volta a este mau arranque. Qual foi a grande diferença? O que é que mudou no Porto para melhorar substancialmente?
O Porto fez um mau jogo com o Krasnodar em casa, na Liga dos Campeões, principalmente na primeira parte, porque deu meia parte a um adversário e quando se joga assim frente a uma equipa que está
Talvez
a
das
lutar
primeiras
pelas
partes
Champions,
mais
mais fraca.
negativas da história do Porto,
É, com algumas más exibições, designadamente Saravia. Acho que o próprio Sérgio Conceição reconhecerá que essa exibição foi muito negativa, até porque o tirou do campo aos 37 minutos, senão não o tiraria. Quando Sérgio Conceição disse que repetiria o mesmo 11 no final desse jogo, eu acho que só o disse porque não tinha ainda visto a frio o jogo outra vez. Depois de o ver a frio, já não repetiria essa confiança nesses 11 jogadores eleitos, porque não foi de facto o melhor 11. Não foi uma... Houve ali erros de casting nesse jogo com o Krasnodar, que Sérgio Conceição depois retificou no jogo seguinte com o Vitória de Setúbal. Portanto, as mudanças operadas na equipa, o Porto passou a jogar de início com um predador da área, com, como eu costumo dizer nas minhas narrações, com uma raposa na capoeira, que é Zé Luís, indiscutivelmente. É um ótimo jogador, é um ótimo finalizador, e conseguiu, de certa forma, também corrigir alguns aspectos que precisavam de ser corrigidos. Uribe é um jogador muito interessante, como já se viu, lá está, o Domingos já o disse, chegou muito em cima da hora, por isso não está a jogar há mais tempo. O Porto, se tivesse feito chegar estes jogadores mais cedo, provavelmente não teria sido eliminado na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Mas foi um Porto, sobretudo, contra o Vitória de Setúbal. É importante assinalar este dado, até porque vem aí o Benfica-Porto. Foi um Futebol Clube do Porto, penso que a cicatrizar feridas, a todos os níveis. E a casar-se outra vez com os adeptos, o que também é importante antes de um jogo desta importância.
Exatamente. E quanto ao Benfica, confirma o bom momento, Pedro?
O Benfica é um momento de 12-0, este arranque da época. Uhum. 3 jogos com 12 golos marcados, 0 sofridos. O Benfica vem respaldado de excelentes resultados. Desde que Bruno Lage tomou conta da equipa em janeiro, a equipa fez 21 jogos para o campeonato, juntando os deste campeonato e os do campeonato anterior, com 20 vitórias e um empate.
Com o Bolonenses.
São números, é verdade, com o Bolonenses no Estádio da Luz. Depois de um jogo com o Porto, curiosamente, exato, para o campeonato. Mas são números impressionantes. É um Benfica muito estimulado, muito consolidado, que mudou muito pouco em relação à época passada. Neste Benfica não se tem notado, neste jogo, pelo menos não se notou, a ausência de Gabriel. E Gabriel é um jogador, de facto, de excelentes recursos. Esta dupla Florentino-Samaris funciona. A minha grande dúvida neste Benfica continua a ser o jogador que atua na posição de João Félix. Raul de Tomás, pessoalmente, a mim ainda não me convenceu.
Uhum. Olivier, como é que vês o momento de Porto e Benfica nesta altura? O Porto a melhorar, o Benfica a consolidar?
Bem, em relação ao Porto, eu acho que verificou-se no último jogo que há finalmente, se calhar, mais qualidade do que podíamos pensar em relação à primeira jornada, não é? E tem a ver com um problema para mim que eu acho que desta vez este clube que soube tão bem no passado antecipar as saídas dos jogadores-chave, desta vez não o soube fazer. Não. E vimos que quando Sérgio Conceição falava da recém-chegada do Uribe, por exemplo, e não só, vê-se que isto, o Futebol do Porto devia ter, na minha opinião, antecipado melhor estas saídas. E por isso está a trabalhar rapidamente, teve que trabalhar ultra rapidamente. Isto custou, na minha opinião, a eliminação na Liga dos Campeões, porque estava a ver em relação à temporada passada, o Futebol Clube do Porto contra o Vitória de Setúbal teve 6 jogadores que não atuavam titulares no ano passado no 11, enquanto o Benfica só teve 2. Portanto, às vezes é preciso algum tempo para reconstruir esta equipe, mas desta vez, e o Pedro falava muito bem na última semana de Baró, do Romário Baró, eu vi muito mais qualidade técnica com o Romário Baró, com Luís Dias, com outros jogadores também, que faz com que finalmente pode haver mais suspense no próximo fim de semana.
E quanto ao Benfica, consideras que é uma equipa já perfeitamente consolidada, muito forte nesta altura, e confirmou isso mesmo contra o Bolonenses?
Bah, e desde que trabalho com vocês, infelizmente concordo demasiado às vezes com o Pedro, e aí eu tenho uma dúvida, e o que é a dupla Raul Tomás Seferovic? Há por um lado super positivo do Benfica, que eu falava na última semana de Pizzi, que é, na minha opinião, que não é valorizado ao seu justo valor, hein? E temos que incluir Rafa Pizzi, esta ligação que é ótima, ligação técnica ótima entre os dois, mas eu tenho uma interrogação em relação à dupla Raul Tomás Seferovic. E vimos também, indiretamente, João Félix, o que ele fez, esta jogada de gênio que ele fez no Atlético de Madrid, faz com que, às vezes, quando nós lidamos com gênios no dia a dia, às vezes não nos apercebemos disso. E quando eles saem, é que
sentes a falta.
Uau! Sentes a falta, uhum. E tem muitas dúvidas. Neste momento, posso estar completamente enganado sobre esta dupla do Tomás Seferovic.
Posto isto, Domingos, quem é que está melhor para o clássico do próximo fim de semana? Quem é favorito? Benfica ou Porto?
Isto de favoritismo é sempre difícil. Sim. Atribuir, mesmo quando uma equipa está melhor do que outra, quando mesmo uma equipa está melhor do que outra. Não haja dúvida que o Benfica, como acabei de dizer há pouco, está mais consolidado, vem numa linha de continuidade, e o Porto numa linha de construção e numa linha de consolidar uma equipa. Agora, nestes jogos, tudo pode ser diferente. O Porto tem bons jogadores, tem jogadores que podem fazer a diferença, e às vezes, isto já não é de hoje, nos clássicos normalmente ganha a equipa que até está em melhor rendimento. Portanto, vamos ver. Agora, esperemos que seja
o Olivier jogo. Falava de dupla Pizzi-Rafa, como muito preponderante no Benfica. Se o Porto conseguir condicionar o jogo destes dois jogadores, poderá ser uma das chaves.
Sim, eu acho que neste momento o Benfica vive muito daquilo que o Rafa e o Pizzi conseguem fazer no jogo. Pelos os seus desequilíbrios, o Rafa, não haja dúvida que está num momento de forma excelente. Agora também é preciso saber que adversário é que vai o Benfica ter pela frente. Estou-me a lembrar aqui concretamente, o Porto ainda vive o mesmo problema que vivia o ano passado em relação ao lateral direito, não é?
Sim, tem.
E portanto será sempre um lado onde o Benfica pode
explorar. E é por aí que Rafa
ataca,
não é? Também.
Sim, portanto vamos ver quem é que será o homem do jogo, mas o Benfica neste momento tem mais condições para ter homens do jogo, o homem do jogo estar mais do lado do Benfica.
Concordas, Pedro? Favoritismo do Benfica? O Benfica tem uma equipa mais consolidada.
Joga em casa.
É campeão. Como é que
antecipa? O tal respaldo que falava há pouco de muitos, muitos resultados favoráveis. Uma equipa que não se lembra o que é perder um jogo para o campeonato. Teremos de recuar até ao último jogo de Rui Vitória para assistir a essa derrota. O Benfica é favorito para este jogo, por todas estas razões, e porque o Porto ainda está em fase de consolidação. O Porto ainda está a construir uma equipa. Custa-me ver aquele que, na minha opinião, é o melhor jogador do Porto, a defesa direito. O Porto falhou a contratação de João Pedro na época passada, foi um flop, anda pelo Bahia emprestado, custou 4 milhões de euros, agora comprou um argentino por 5 milhões e meio, que pelos vistos é outro flop, e Manafá não é...
De titular frente ao Krasnodar passou para a bancada.
Para a bancada. E Manafá, manifestamente, não me parece ser barqueiro para esta canoa.
Então, Corona é inevitável.
Corona é inevitável e custa-me ver aquele que, na minha opinião, é o melhor jogador do Futebol Clube do Porto, a todos os níveis. É um jogador de uma criatividade ofensiva, de uma capacidade física, técnica, visão de jogo. Corona é, de facto, um jogador de enorme dimensão. Ter de jogar a defesa direito, porque não há outra solução para essa posição. O 11 do Porto na Luz, para mim, vai ser o mesmo do Vitória de Setúbal. Sai Baró, entra Otávio. E o 11 do Benfica é o mesmo das duas primeiras jornadas do campeonato.
Olivier, Porto-Benfica, ou aliás, Benfica-Porto, se tivesses que apostar, apostavas em quem?
O Benfica é óbvio que é favorito para mim, joga em casa. Tem esta dinâmica, no entanto, cuidado, porque neste tipo de jogo, sobretudo a vertente psicológica, é ainda mais importante, e esta derrota terrível na final da Supertaça, e tendo em conta também a garra daqui do Futebol do Porto e do Sérgio Conceição, pode ser que haja uma revolta do Futebol do Porto neste jogo. Portanto, eu acho que está em aberto, mas ligeiro favoritismo, como é óbvio, para a equipa do Benfica neste momento.
Vamos continuar a falar do Porto, porque foi afastado da Liga dos Campeões, podemos dizê-lo de forma surpreendente, frente ao Krasnodar, com uma derrota 3-2 em casa. Domingos, o que é que isto pode representar, de ponto não só desportivo, mas também económico, para o clube? O que é que isto poderá significar?
Pode significar muito. Também depende muito daquilo que os seus dirigentes, o seu presidente e a administração preparou em relação a uma eventual saída da Liga dos Campeões. Porque há um orçamento a ser feito, há objetivos bem definidos e de um momento para o outro tudo pode ser diferente. E, portanto, em termos financeiros, vamos ver quais são as decisões a tomar em relação ao plantel que tem e ao orçamento que tem.
Se o Porto tiver que vender.
Se o Porto tem que vender alguém. Melhor do que ninguém, eles é que poderão dizer isso, e até 31 de agosto ainda há tempo. Agora, o Porto, muito daquilo que tem sido a visibilidade e a sua afirmação internacional é pelo aquilo que tem feito a nível de Liga de Campeões. Os seus ativos se valorizam sempre na Liga dos Campeões, e não haja dúvida que o Porto tem vendido, e bem, muito também pelo aquilo que tem feito na Liga dos Campeões e os seus ativos a renderem, e bem, não é? Agora, não sei se isto terá impacto em termos financeiros, mas sei que o Porto também fica liberto de uma responsabilidade de ter que jogar a Liga de Campeões e poder atacar o campeonato na máxima força e lutar pelo campeonato.
Estás a ver o lado positivo
de
algo que foi muito negativo no campo.
Em termos desportivos, é evidente que a Liga Europa também poderá ser um objetivo, como é lógico, mas o Porto pode muito bem apostar essencialmente na luta pelo título, ou ganhar o campeonato, porque deixa de ter uma Liga dos Campeões. Agora, não haja dúvida que o Porto perde muito dinheiro, e dinheiro esse, se calhar, estariam a contar para os cofres do Futebol Clube do Porto, que era a passagem à fase de grupos e os pontos que aí poderia conquistar. Não é?
Essa perda de dinheiro, Pedro, poderá significar venda de jogadores importantes?
Penso que sim. Penso que o Porto terá de fazer imediatamente, se é que já não fez, um orçamento retificativo relativamente àquilo que foi o orçamento para a nova temporada. O que é um orçamento? É um plano financeiro que compreende receitas e despesas.
Claro.
O Porto vai ter menos receitas, porque não vai à Champions. A título comparativo, faturou faturou cerca de 80 milhões na última edição da Champions, mais market pool, mais bilheteira. Agora não vai ter estas receitas, vai ter receitas minúsculas relativamente à prova que é a Liga Europa. Portanto, eu penso que passará pela venda dos jogadores depois do dia 24. O dia 24 é o dia do Benfica-Porto. Não estou a ver o Porto a vender os jogadores até ao jogo da Luz.
Quais poderão ser esses jogadores? Danilo, Alex Telles?
Penso que é o mercado que vai muito ditar aquilo que poderá ser saídas. Porque o Porto terá de colocar os jogadores nos pratos da balança e ver e depois fazer aqui, estabelecer aqui uma relação preço-qualidade em termos de prejuízo do plantel.
Esse tipo de jogadores, o objetivo do campeonato, que até poderia ser uma vantagem estar liberto da Liga dos Campeões, pode ficar comprometido.
Já agora, por falar em vantagens, estamos aqui na presença de um excelente treinador, de um dos melhores do futebol português, que é o Domingos Paciência. Para mim é uma desvantagem jogar à quinta-feira uma prova europeia. O Jesus queixava-se muito disso.
Exato.
Quando o Benfica esteve na Liga Europa, o Domingos poderá falar melhor em termos de reabilitação funcional dos jogadores, a distância para o jogo
é
do
um problema,
campeonato.
Domingos.
É o tempo de recuperação, é por vezes as equipas, os adversários, a logística das deslocações, tudo isso é um problema em termos de recuperação. O tempo é mais curto, se não tem que se jogar à segunda-feira, mas pelos vistos não querem jogos à segunda-feira agora, ainda
parece
mais.
Que sim, agora parece que sim. O Tondela e o Portimonense não estão na Liga Europa, mas parece-me que.
Já iremos certamente falar
sim,
desse ponto.
Sim.
Olivier, esta diferença entre este fosso entre a Liga dos Campeões e a Liga Europa, do ponto de vista financeiro, não está de facto a criar um fosso cada vez maior entre equipas, entre o futebol de diversos países, não está a tornar o futebol europeu, não está a UEFA a criar uma elite de alguns clubes e deixar de outros clubes que têm a sua história também nas competições europeias numa segunda divisão sem recursos?
Sim, mas neste caso, não vai, com todo o respeito para o Krasnodar, que tem um orçamento, que não é uma equipa com um mau orçamento, eu acho que anda à volta dos 75, 80 milhões, o Krasnodar, mas não vamos comparar, com todo o respeito, o prestígio do Krasnodar com o Fluminense do Porto. Eu tive que aprender, desde que eu vivo em Portugal, que se fala muito da questão do dinheiro, não é? Quando uma equipa está eliminada. Mas neste caso, vou ser honesto, não é a mim que me preocupa tanto. Claro que é evidente, meto no lugar dos dirigentes do Porto, é terrível perder 40, a volta de 45 milhões, mas eu, como amante do futebol, e o amante do futebol português, custa muito, mas muito mesmo, ver uma equipa do Porto, depois de ter ganho 1-0, em caso do Krasnodar ficar de fora da Liga dos Campeões, para mim é um desastre do ponto de vista desportivo, porque claro que o desastre do ponto de vista económico poderá ter consequências ao nível desportivo, mas a mim o que me interessa mais é ao nível desportivo, e para mim é um fracasso terrível, porque o Futebol Clube do Porto tem um prestígio que devia ter colocado esta equipa na fase do grupo da Liga dos Campeões.
Já agora só um dado, porque sim, não concluí a minha resposta de há pouco. Quando
sim.
Falei no orçamento retificativo, é importante aqui sublinhar e recordar que o Porto gastou 60 milhões de euros em aquisições, nunca investiu tanto e terá de recuperar aqui algum dinheiro, e também recordar que o Porto continua sob monitorização da UEFA devido ao fair play financeiro.
Uhum. Avançamos para o Sporting, que venceu o Sporting de Braga por 2-1, mas o tema do momento, Domingos, é a iminente saída de Bas Dost. Fará sentido o Sporting livrar-se, entre aspas, claro, de um jogador, de um goleador como Bas Dost?
Sentido nunca faz, porque nós sabemos o valor que tem o Bas Dost e aquilo que ele já fez e o ponto de lança que é, as características que tem, e acho que ele há bem pouco tempo era uma peça fundamental nesta equipa do Sporting. É evidente que haverá razões que se calhar nós, não, quem está de fora, não as compreende.
Terá a ver com o sistema tático de Kaiser?
Poderá ser uma das razões.
Mas o treinador não é o treinador que tem que pegar, colocar a equipa a jogar perante os jogadores que tem, ou tem que obrigar os jogadores a jogar no modelo que ele quer?
É evidente que o treinador faz. O treinador tem duas formas de pensar aquilo que quer para a sua equipa. Uma é procurar um modelo que rentabiliza as qualidades dos seus jogadores e pôr isso em prática. A outra é uma ideia do treinador e fazer com que os jogadores se ajustem à sua ideia de jogar. Portanto, estas são as duas formas. Agora, o que eu acho é que o Kaiser não vê no Bas Dost, se calhar, aquele ponta de lança que nós víamos e que toda a gente conhece. Agora, não haja dúvida que poderá também estar em causa também a questão do valor daquilo que o Bas Dost ganha neste momento para o Sporting, será uma despesa muito grande e se calhar é a única saída, já que não vai vender o Bruno Fernandes, que não consegue vender o Fernandes, se calhar é uma forma de recuperar algum dinheiro ou fazer algum dinheiro com este ponta-de-lança.
Boa pergunta para o Pedro Azevedo. Será essa a questão financeira e aquilo que o Sporting gasta com o Bas Dost?
Desportivamente, numa frase, acho que este Bas Dost não rende com o Marcel Kaiser. É uma questão técnica, é uma questão de modelo de jogo, é uma questão tática também, mas não rende com o Kaiser. É um dado objetivo, porque vimos isso desde que em novembro o Kaiser chegou ao Sporting. Financeiramente, esta saída representa alívio na folha salarial e, ao mesmo tempo, encaixe para o Sporting. O Sporting encaixa 8 milhões mais 2 de variáveis. E tudo junto, mais o que vai poupar em 2 anos de contrato que ainda tinha Bas Dost, o Sporting poupa aqui, ou estamos aqui a falar, no total, de cerca de 20 milhões de euros.
Olivier, uma resposta rápida sobre a iminente saída de Bas Dost.
Não, mas rapidamente, concordo com tudo o que eu acabei de ouvir, eu diria que neste momento o que a mim mais me surpreende nesta equipe do Sporting não é tanto a saída de Bas Dost, que era lógica, porque não se encaixava de Kaiser, é mais a questão porque é que não conseguiu o Sporting vender Fernandes. Eu fico abismado novamente com a exibição dele no último fim de semana, e quando penso que o Martial, o francês, saiu do Mónaco para Manchester United por 60 milhões na altura de euros, é para mim um mistério desta não saída, o mistério de Fernando, tendo em conta a qualidade que ele tem.
Muito rapidamente, pergunto-vos, Domingos, Pedro, jogos às 9:30 da noite, como o Porto Vitória de Setúbal, muito rapidamente, faz algum sentido?
Não, acho que não. Acho que já não haveria necessidade nesta altura termos jogos a essa hora. Acho que é muito tarde e mesmo para as pessoas que no outro dia vão trabalhar é um horário já fora de horas de futebol.
Pedro, para quem quer uma liga com grande visibilidade internacional, 9:30 é um bom horário.
9:30, estamos a falar em 10:30 na Europa Central, já para não falar no Oriente, em que estamos a falar de madrugada alta. Não sei a quem Pedro Proença quer vender a Liga Portuguesa com estes horários. Já agora, mais duas notas negativas além desta, que é muito negativa, jogos à segunda-feira. A Liga prometeu que não haveria jogos à segunda-feira esta época. Primeira jornada, vitória de Setúbal-Tondela. Segunda jornada, o jogo desta noite, o Tondela-Portimonense. Já são dois. A exceção, disse a Liga, que seriam as equipas que estivessem nas provas europeias. Estas equipas não estão nas provas europeias. E a outra nota negativa é um adiamento na primeira jornada de um Rio Ave-Vitória de Guimarães, devido às condições, alegada falta de segurança de uma bancada do estádio do Rio Ave, quando há 3 meses se realizou lá, por exemplo, um Rio Ave-Benfica. Portanto, que se saiba, nos últimos 3 meses não houve registros de atividade sísmica em Portugal.
Notas a ter em conta, Pedro Azevedo. Olivier, temos que avançar para o tema final. Será que Griezmann vai vingar no Barcelona?
É uma questão interessante, porque Griezmann, durante alguns anos, no Atlético de Madrid, era o melhor avançado de uma equipe que passava o seu tempo, e vou caricaturar agora, passava o seu tempo a defender. E agora ele vai sair finalmente da sua zona de conforto. Ele tem tudo, ele tem uma leitura de jogo extraordinária, tem uma polivalência fora do comum. Arrigo Sacchi dizia dele, se Griezmann fosse um ator, era capaz de ser um ator de um filme trágico ou cómico. É um pouco assim, e eu quero ver. Ele, o sonho dele é sentar-se um dia na mesa do Messi e do Ronaldo. E eu acho que ele não tem este gênio, mas vamos ver este ano se de facto ele vai ou não um dia concretizar o seu sonho, porque ele considera ser subvalorizado em relação ao Messi e Ronaldo, e não só mesmo a seleção francesa, em relação ao Mbappé. Mas eu acho que vamos ter a chave, vamos ter a resposta este ano, se Griezmann é um grande jogador, ele é, mas é ou não o gênio do futebol como Messi e Ronaldo? Resposta, eu acho, este ano.
Ficamos com esse ponto de interrogação. Olivier, Domingos, Pedro, chegamos ao fim de mais uma tertúlia Bola Branca. Regressamos na próxima semana para o rescaldo do Benfica-Porto.